Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma semana trazendo um programa potente. E hoje eu não vou poder falar muito. Então eu vou fazer essa escalada rapidinho e vou fazer os chamados que eu tenho para fazer, combinado? Bom, o programa de hoje traz Elas no Espectro, um conteúdo incrível que a Vitória preparou para a gente sobre a artista Sia. E a gente tem também a Lê Xavier com o Diário de uma Bruxa, trazendo aí mais um desdobramento da vida de Amanda. Nós temos uma entrevista incrível com Júlia Oric, que é doutora, comunicadora e lançou o livro Feminismo na Música. Tá demais, tem pouca música, mas não esquece, a Hora do Sabá é finalista do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil e a gente precisa de você para ganhar esse troféu, ganhar esse reconhecimento e continuar com o trabalho aqui. Agora vamos de Elas no Espectro e eu já volto.
Começa agora Elas no Espectro, uma coluna por Vitória Pacheco. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Salve, salve, queridas e queridos ouvintes que acompanham Elas no Espectro, uma coluna do programa de rádio Hora do Sabá. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos mais uma vez a mais um episódio onde iremos explorar as nuances do autismo feminino. Eu sou a Vitória Pacheco, psicóloga e analista do comportamento, e é um prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje, vamos abordar a trajetória de uma artista que, com sua voz e sua persona pública, alcançou o reconhecimento global, a cantora e compositora australiana Sia. A história de Sia oferece uma perspectiva muito relevante sobre o autismo em mulheres, especificamente em relação ao conceito de mascaramento, ou também chamado de masking. Sia Furler é conhecida por sucessos como Chandelier e Titanium, e por compor para outros artistas renomados. Sua imagem pública é marcada por apresentações com perucas que cobrem o seu rosto, o que tem sido objeto de diversas interpretações. Em 2023, Sia revelou publicamente seu diagnóstico de autismo na vida adulta. Essa revelação ocorreu após críticas relacionadas ao seu filme Music, que abordava o autismo. A experiência a levou a buscar um diagnóstico para si mesma, e a descoberta foi descrita por ela como um alívio. O mascaramento, ou masking, é um comportamento observado em muitas mulheres autistas. Refere-se à adaptação de comportamentos para se adequar às expectativas sociais neurotípicas, o que pode envolver a supressão de traços autistas. Esse mecanismo, embora funcional em certos contextos, pode gerar um custo emocional e mental muito significativo. Na carreira de Sia, o masking pode ser analisado em sua persona artística. As perucas que cobrem seu rosto, por exemplo, podem ser interpretadas como uma forma de gerenciar a exposição pública, de controlar o contato visual e de estabelecer limites em interações sociais, o que pode ser uma estratégia para pessoas autistas em ambientes de alta demanda social e sensorial. As letras de suas músicas frequentemente exploram temas como ansiedade, a sensação de ser diferente, a busca por aceitação e a intensidade emocional. Músicas como Chandelier e Titanium podem ser vistas como representações de experiências de sobrecarga e resiliência, com as quais muitas mulheres autistas podem se identificar. A decisão de Sia de tornar público seu diagnóstico é muito relevante por diversos motivos. Como figura pública, sua voz contribui para a desmistificação do autismo, evidenciando a diversidade de suas manifestações em diferentes idades e profissões. Além disso, sua experiência destaca a realidade do diagnóstico tardio em mulheres, frequentemente subreconhecido devido ao masking e à apresentação atípica do autismo feminino, muito diferente aí das características do autismo em homens e meninos. Sua história ilustra como o autoconhecimento e a aceitação podem ser processos libertadores. Para Sia, o diagnóstico proporcionou clareza e a possibilidade de viver de forma mais autêntica, reduzindo a necessidade de manter uma fachada exaustiva. A trajetória de Cia é um exemplo de como o autismo em mulheres pode ser complexo e, ao mesmo tempo, associado a talentos e resiliência. Ela nos lembra que o comportamento visível nem sempre reflete a experiência interna. O masking, embora seja uma estratégia de adaptação, um mecanismo de adaptação social, pode ser desgastante e impactar a saúde mental. É fundamental continuar a promover a educação e a conscientização sobre o autismo, a fim de que mais mulheres, homens, possam ter acesso a um diagnóstico preciso e ao apoio necessário. A arte, como a de Cia, pode servir como um meio para essa compreensão, facilitando a conexão com experiências neurodiversas. E é assim que encerramos mais um episódio de Elas no Espectro. Espero que a história da Cia tenha ampliado a compreensão sobre o autismo em mulheres e o mecanismo de masking. Se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário e nos siga aqui no Spotify para não perder nenhum episódio. Um abraço e até a próxima.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio. Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências.
É, ouvintes da Hora do Sabá, a gente chegou nesse momento tão esperado, nas entrevistas que a gente traz para cá, e a gente tem priorizado falar sobre a indústria da música, falar sobre as mulheres, como elas têm ocupado esses espaços. Por isso, sempre a gente destacando Women's Music Events, WME Awards, Treina Mulheres e todas essas iniciativas que estão exaltando as mulheres da música. Hoje a gente vai receber uma pesquisadora que é jornalista também, que é uma amante da boa música e que tenho certeza que na sua trajetória aí já passou por vários lugares dentro desse universo do fazer música. E Júlia Oric, seja bem-vinda.
Sara, que prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito, tanto pelo convite como por essa abertura, essa introdução maravilhosa. Eu acho que a conversa hoje vai ser muito legal.
E, Júlia, eu também tenho certeza, como eu te falei em off, eu estava ansiosa, estou louca para ler essa sua pesquisa, porque são poucas mulheres que têm a coragem de trazer para a academia um assunto como esse. E as mulheres na música, Chiquinha Gonzaga, direito autoral no Brasil, não se falaria se não fosse uma mulher falando sobre isso. Então, estamos aqui para realmente exaltar a nossa ocupação, que não é de agora, né? Que não é de agora.
Não só não é de agora, mas é essencial, muito mais do que musas, né? Nós somos a base dessa indústria.
Sempre tivemos no back-office. Eu lembro do meu movimento Fora do Eixo, o quanto as mulheres que estavam ali envolvidas com Fora do Eixo começavam já a questionar em 2009, 2010, por que só os homens viajavam, por que só os homens iam atrás de articular novas cidades, articular novos artistas, novos pontos fora do eixo, novas cidades para realizar o Grito Rock. Por que que a gente não podia também sair junto e articular com isso? E eu lembro que eu fui uma das mulheres que mais bateu nessa tecla, e quando eu deixei o Fora do Eixo, a coisa, graças às deusas aí, deslanchou. Viva Marielle Ramírez, Lenisa Lenza e Carol Tocuyo. Mas eu vou começar com essa pergunta que é chave, que eu pergunto para todo mundo, não interessa se é artista, se é pesquisadora, se tá na música ou se não tá. É uma pergunta que move o programa. Se você encontrasse a Julinha, a menina que você foi, ela estaria satisfeita com tudo que ela realizou hoje? E qual seria o conselho que essa Júlia que está aqui na minha frente, essa mulher que se tornou pesquisadora, que está aí levando, puxando, na verdade, abrindo caminhos para outras mulheres fazerem as suas pesquisas também e também trazerem seus pensamentos, não só na academia, mas em todos os âmbitos. Qual seria o conselho que a Júlia daria para a Julinha e o que a Julinha falaria para a Júlia sobre as suas realizações?
Olha, quando eu vi essa pergunta antes no roteiro, eu fiquei surpresa, porque não é um tipo de pergunta que a gente costuma ver em entrevista, né? É um tipo de pergunta que você faz para si mesma, sei lá, numa autoanálise, nesses momentos de conquista. E desde que eu lancei o livro, tem sido um pensamento recorrente. E a Julinha, que de fato era meu apelido quando criança, eu tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa, porque lançar esse livro, ter a carreira que eu tenho hoje, como jornalista, trabalhando com música, era e sempre foi um sonho. E era um sonho que eu decidi ser jornalista aos 8 anos. Então, é aquele tipo de criança, sabe? Meu primeiro jornalzinho na escola foi aos 9 anos, minha professora Márcia que incentivou, até hoje é amiga minha. O que a Júlia adulta pode falar para a Júlia pequena, a Julinha, é que, olha, segue essa intuição, vai acreditando em si mesma que as coisas dão certo. Com o decorrer, sabe, você acha que todas as atribulações, obstáculos, eles vão te impedir de realizar o sonho, mas você vê que, na verdade, você vai crescendo a cada obstáculo que você ultrapassa. Então, vale muito a pena. E eu acho que a Julinha diria pra mim hoje que... pra eu não deixar de ser eu mesma, sabe? Porque eu... Quem vê a Júlia Ourik, jornalista, pesquisadora, e não sabe, muitas vezes, de que eu vim de uma cidade chamada Belfor Roxo, que é Baixada Fluminense, periferia mesmo daqui do Rio de Janeiro... tiroteio, ônibus lotado, amigos meus morreram, passaram fome. E isso tudo também é parte de quem eu sou. E era um lugar onde, quando eu falava que eu queria ser jornalista, eu tive várias professoras dizendo que eu nunca ia ser professora porque pobre não faz faculdade. Então, aquela Julinha que continuou falando, não, eu vou fazer faculdade. E tem mais, eu não vou pagar pra fazer faculdade, vou fazer uma faculdade pública. Então, essa Julinha que era a teimosa, a sonhadora, hoje é a Júlia Ourik que lança livro. Então, é meio que elas deram um bom resultado, eu acho.
Foi uma das primeiras vezes que a gente recebe uma resposta como essa, né? Que realizei sim os sonhos que eu tinha como Julinha, estou realizada. E posso dizer para minha criança, confia na minha intuição, que a gente vai se dar bem. E é muito bonito poder ouvir isso. E a gente realmente faz essa pergunta, que é de autoconhecimento, que é de autoanálise, é autoprovocativa, justamente com essa toada mesmo, como eu te falei em off. O programa é para que os homens escutem mais mulheres, mas as mulheres se escutando e se reconhecendo, isso tem tido um impacto muito maior do que a gente imaginava quando começou, muito mais do que ser uma vitrine, mas de mulheres que estão realizando. Então é muito bom poder receber uma pessoa que está falando exatamente isso, e eu fiquei emocionada com a tua resposta aqui. E aí vamos direto para esse lugar que é duro, né? Porque... mulheres jornalistas também sofrem muita discriminação em redação. Eu lembro que quando eu saí da faculdade e fui para uma redação de jornal impresso, eu era a única mulher. Tinha diferença salarial, sim. As minhas atribuições eram muito maiores que a dos homens. Eu cuidava de um caderno, eles escreviam matéria. Então, assim, era muito discrepante a dedicação que a gente tinha que ter, que eu tinha que ter, em detrimento aos caras. E um dos motivos que te levou a desenvolver essas pesquisas é a desigualdade de gênero. Então, conta pra gente, qual foi a tua inquietação na hora de pensar, pô, eu preciso dedicar meu trabalho pra falar sobre gênero, pra falar sobre as mulheres da música?
Olha, desde que eu entrei pra trabalhar com jornalismo, eu também passei por essas situações que você relatou e tantas pessoas que ouvem a gente também passaram, de você ser preterida para matérias mais legais, da sua ideia ser roubada numa reunião de pauta e ir para outra pessoa, geralmente um homem. E quando você está fazendo a cobertura de um show, sempre acham que você é a namorada de alguém, não é você ali, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que faz parte daquela engrenagem toda, ali pensando no ambiente de música. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa, isso idos de 2015 e 2016, eu era assessora de imprensa de duas artistas que estavam despontando na cena, que traziam muito forte esse discurso feminista, que era a Larissa Conforto, baterista da Ventre na época, hoje tem a carreira solo Aie, adoro, E a Gabriela Terra, que dá My Medical Glowing Lens. E toda vez que elas estavam no palco, no dia seguinte, até mesmo ali no ambiente do show, o que eu ouvia das fãs, de quem tava ali, era... Cara, como é maravilhoso ver uma mulher, no caso da Larissa, tocando bateria, esse instrumento que é tido como masculino, que mulher não tem força pra tocar uma bateria, sabe? E no caso da Gabriela, ela toca todos os instrumentos. Ela programou tudo. E os pedais no palco, quando ela tá na guitarra dela, é uma coisa divina, sabe? É a divindade da guitarra que a Gabriela se torna. E isso, como assessora, eu fui vendo que existia um movimento ali. Depois a gente acompanhava a Juliana Strassacapa, na época da Francisca Lombre, também trazendo esse forte discurso feminista. E mais uma série de outras mulheres trazendo... Não só ali como cantoras, né? Brasil é o país das cantoras, então a gente meio que cresce com essa ideia de que a mulher que quer ir pra música, ela vai virar uma cantora, mas mulheres instrumentistas. O que foi me atraindo pro assunto foi essa capacidade das mulheres que por tocarem um instrumento, elas costumam ficar ali mais por trás, mas elas se recusavam a ficar nesse papel secundário e pegavam o microfone e falavam. A partir disso, eu, numa especialização que eu fiz entre 2016 e 2018 no IFRJ, aqui do Rio de Janeiro, eu lancei um documentário, é um curta-metragem que conta justamente com Gabriela, com a Larissa Conforto e com a Hannah Carvalho, que na época era uma das responsáveis ali pelo selo da Power Records. E a Natália Rodrigues, que é baixista, ela já tocou em várias bandas aqui do Rio de Janeiro. A ideia ali era pensar sobre esse microcosmo das mulheres instrumentistas e das mulheres que estão no backstage, como é esse machismo que elas enfrentam. E desse resultado do documentário, eu comecei a chamar a atenção de alguns pesquisadores da academia aqui no Rio de Janeiro, que sugeriram que eu fizesse um mestrado. O livro Feminismo na Indústria da Música é resultado dessa dissertação de mestrado, que aí sim eu mergulhei no selo da Power Records e fiz ali um estudo de caso sobre de onde surgiu essa ideia de criar um selo musical de mulheres, feito para mulheres, que indica mulheres. Elas fizeram ali uma grande rede de contatos. No livro eu também, se você falou sobre a Treinan, né, também cito a Treinan como um desses exemplos que valem ser estudados para as próximas pesquisas que outras mulheres e pessoas que tiverem interesse em expandir esse assunto sobre a presença do discurso feminista e dessas redes de mulheres apoiando mulheres dentro de uma indústria que é tão calcada do discurso patriarcal, do clube do bolinha, né? A gente trocando assim, sendo bem honesta. A Treinan, o Motim, que recentemente fechou as portas aqui no Rio de Janeiro, mas também era um local importante de articulação. O WME, são várias potencialidades que a gente tem na cena, mas que surgiram ali nessa mesma época que eu comecei a pesquisar, que é 2015, 2016, foi, acho que foi um momento, sabe, que isso...
Foi um boom, né? Tio Sonora Internacional. Sim. A Hora do Sabá começou em 2018 também, só não começou em 2017 porque a gente não tinha um espaço numa rádio, mas já era a intenção. Eu lembro nesse momento ali, pós golpe da Dilma,
exatamente,
a gente parece que deu uma... Eu não sei, eu até arrepiei aqui, mas acho que quando a Dilma foi impeachmentada, ver aqueles adesivos dela com a perna aberta nos
meu
tanques de
Deus,
gasolina, o
sim.
desrespeito que se... Né? E o atropelo que a gente vinha vindo, até mesmo eu citei o Fora do Eixo no começo, o Fora do Eixo sofreu uma certa polêmica nesse sentido, até se tornar o Mídia Ninja, até
Sim.
aparecer com isso, né? Tudo no quesito quem são as mulheres, o que que elas estão fazendo aqui, e será que elas só são mesmo mero objeto decorativo? Né? Porque era isso que parecia que a gente
Sim.
era, né? Desculpa te cortar,
Não,
mas
mas é isso
eu...
mesmo. E a minha pesquisa agora no doutorado, eu tenho entrado ainda mais fundo nisso, pensando qual é o papel do Estado em toda essa questão da desigualdade de gênero. Porque a indústria da música, embora seja assim, um trabalho vocacional, é um sonho de muitas pessoas trabalhar com música, mas é trabalho. E como o trabalho, como mercado de trabalho, o Estado, ele tem que intervir em melhores situações de trabalho para que mais mulheres, mais pessoas racializadas, pessoas LGBTQIAPN, mais tenham o direito de trabalhar, porque está sendo tolhido o nosso direito de trabalhar e de circular nesses ambientes por causa de quem somos.
Com
Com
segurança, né? É esse que é o
segurança.
detalhe, né? E eu fico muito feliz de ver que essas discussões elas estão se expandindo, né? Porque a mesma discussão que a gente está pautando aqui nessa entrevista, na sua pesquisa e nos nossos fazeres é o direito de ser e existir com dignidade e fazer o que a gente sabe fazer com dignidade. Então, as mulheres na política estão maravilhosas, as mulheres na música estão maravilhosas. Eu quero abrir esse parêntese rapidinho, porque preciso falar disso. É preciso que cada vez a gente fale mais sobre isso. Universal Music Brasil recontratar Paulo Lima depois do ato criminoso que ele cometeu com a sua ex-esposa, de
Exatamente.
cárcere privado, invasão de dispositivo. Eletrônico e outras barbáries que ele cometeu com essa mulher, como é que a Universal Music se presta a recontratar um homem desse? Que segurança as artistas que estão chegando dentro dessa gravadora podem ter, sendo ancoradas por um presidente como esse que já odeia mulheres, que já não aceita mulheres que não estão escutando? Que tipo de escuta que a gente promove para mulheres se o ambiente todo que a gente faz, que a gente tem ou que a gente pode estar presente, eles na verdade não querem nem nos escutar, né?
Não querem. É como se, o que eu estou estudando agora no doutorado, entre vários assuntos, é a tokenização das mulheres. Eles deixam que uma se torne CEO, uma se torne presidente, mas é uma função que, a partir do momento que a mulher ela chega ali, ela não pode fazer as mudanças que ela gostaria de fazer, porque ela tem que começar a agir dentro do joguinho, dentro do quadradinho que foi separado para ela. Então, é uma representatividade nula, porque ela está ali, ela figura no site, nos eventos, é a mesma coisa a gente vê nos festivais. Um dos artigos que eu lancei esse ano, ele fala sobre um festival chamado Rock the Mountain, que acontece aqui em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, que na edição de 2023, eles fizeram um grande alarde com sendo um dos primeiros festivais com um line-up totalmente de mulheres. E embora tenha o no line-up totalmente de mulheres, quando fizemos a conta de, ok, são mulheres, mas no palco, de fato, tem mulher? Cara, as mulheres não são nem 50% de quem estão no palco, porque é uma mulher cantando cercada por 10 caras tocando instrumentos. E isso se repete atração após atração. É uma representatividade nula, é uma tokenização mesmo do ser mulher.
É o tiquezinho na pauta identitária, né? Na
Exato.
pauta de gênero. Temos uma
Sim.
mulher aqui, já fiz, cumprimos a meta.
Exato.
E é isso que a gente costuma até dizer, cara. É por isso que eu comecei dizendo: o objetivo desse programa é que os homens escutem, porque eles não escutam nem a mãe quando fala, pega o casaco, vai fazer frio, né? Mas é o trabalho que a gente tem aqui é desse lugar, de fazer com que essa escuta aconteça e reivindicar, provocar. Que haja uma reflexão por parte, uma autoavaliação por parte dos homens de qual que é o papel social deles, porque a gente já mudou de lugar. A gente já mudou de lugar faz tempo. E quanto ao que concerne, né, do início da sua pesquisa, mulheres instrumentistas, cada vez mais a gente encontra mulheres tocando de tudo. Eu estive aqui em Santos há 2 finais de semana atrás e tive o prazer de ver uma colombiana gaitista.
Legal.
Cara, que foi excitante demais ver uma mulher tocando gaita. E ela rebolando com a gaita e ela de batom
Demais.
vermelho tocando gaita. Cara, eu vou te mandar o link dela. É Chile, eu não consigo pronunciar o nome dela em espanhol, mas depois eu vou pôr uma música aqui nesse bloco para vocês conhecerem e vou falar direitinho o nome dela só para não errar, porque é uma mulher que merece todas as honras. Quero também lembrar Neres Rodrigues, no Recife, que foi a primeira nordestina trombonista graduada do Nordeste. Então, assim, Fabiola Beni, violeira do interior de São Paulo, tocando viola caipira. Então, a gente está vendo aí as mulheres ocupar o espaço. Larissa Conforto já é de
Ela é
casa, aí a
maravilhosa.
gente já toca. Maravilhosa. Mas Ana Treia, e você tocou num ponto que eu vou te questionar, antes da gente estourar nosso tempo, que eu ainda tenho mais duas perguntas para te fazer, que é mulheres na frente do palco. As mulheres na música, geralmente quando você fala ah, mulher na música, que as pessoas já de cara pensam, cantora. Né? Eu desenvolvi o projeto DDD Detalhes do Disco dela, que era para convidar mulheres da música para falar de discos autorais. E aí, quando eu fui sentar para fazer a curadoria, eu falei, pô, mas não quero pegar só cantora. Não quero só entrevistar cantora, eu quero mostrar a pluralidade das mulheres na música. Aí eu consegui entrevistar cantora, compositora, instrumentista, DJ, produtora musical, e trazer todo esse. Essa diversidade, porque a mulher sabe fazer tudo. A gente ser mulher é ser um universo, né? Então, vamos falar da visibilidade e os papéis de gênero no palco. Como é que você, o que que você investigou aí? O que que você traz para gente?
Olha, não só no palco, mas principalmente ali, a partir do momento que você começa a pensar num evento, e isso é um dos assuntos que eu gostaria de escrever mais sobre isso, mas as situações, as funções que são voltadas ali para o cuidado, elas sempre são levadas para as mulheres. As produtoras, na maioria, são mulheres, e aí são produtoras que, diferentemente dos homens produtores, se tornam babás desses músicos, desses roadies, de toda uma equipe. Porque não é somente as funções ali de administração do dinheiro, o que que está entrando, o que que está saindo, qual é a respectiva função de cada um, responsabilidade, mas até as questões do trato pessoal. A mulher produtora, ela tem que lidar com isso. E é um tipo de função e de responsabilidade exigida dessas mulheres produtoras que estressa, que fazem com que, e isso são dados demonstrados no livro a partir dos relatórios da União Brasileira dos Compositores, a UBC, que lança anualmente, dia 8 de março, esse relatório falando sobre a presença de mulheres ali entre as associadas, né, da UBC, mas que é muito importante, que as mulheres, elas, o que aí, o dado que eu trago no livro, que eu faço um apanhado ali dentre 2018 até 2023, que é o ano que eu finalizo o livro, desculpa, até 2024, as mulheres, elas têm desistido da carreira a partir dos 40 anos. Porque chega um momento que você tem responsabilidades de cuidado na sua vida pessoal, com mulheres tendo que cuidar de, muitas vezes, marido, filho, pais idosos, e aí ela chega num local de trabalho, ela tem que ficar cuidando da vida de todo mundo, porque cai essa responsabilidade na mulher, e o salário ele não acompanha. Isso quando tem um salário, um cachê, porque a maioria das vezes é ali você está fazendo. Ah, você está fazendo X, então faz Y também aí na amizade. E essa coisa de quando é uma mulher fazendo é pelo carinho, é pela amizade, e quando é um homem você vai pagar direitinho. A gente tem uma série de reclamações de mulheres que trabalham ali na produção fonográfica. Eu tenho falado mais da produção de eventos, mas na produção fonográfica, que quando elas vão. Cobrar por uma masterização é tido como um crime, porque o trabalho que é valorizado é quando a produção fonográfica é feita por um homem. Quando é feito por uma mulher, o músico ele está te dando uma chance de você começar a trabalhar na área. Então, é sempre uma
Oh, fofinhos,
oportunidade.
eles são tão gentis, né? São tão carinhosos. Ai, acho fofo, acho fofo. E na verdade tem um lugar também que eu até complemento, conversando várias mulheres, é a quantidade de produtoras executivas que são esposas dos caras. E o quanto que o artista, na verdade, cria essa expectativa toda de ter um produtor que vá ser exatamente essa babá, né? Vai, inclusive, fazer o check-in do voo. E são coisas que não são pertinentes ao trabalho de um produtor necessariamente, né? Então, e é muito emblemático. Eu estou com 45 anos, até tenho uma outra pergunta sobre as mulheres que desistem, né? É exatamente o que você falou na sua pesquisa, né? Que as mulheres, por volta dos 40 anos, elas acabam saindo da música por um acúmulo de tarefa, uma falta de apoio, má remuneração ou invisibilidade. Como é que você enxerga esse momento da carreira? Há uma desistência que é forçada pelo sistema ou é só simplesmente um atravessamento de desigualdade de gênero? Você acha que hoje, depois de quase 10 anos que a gente está mexendo nesse caldo da indústria da música, a gente consegue vislumbrar um espaço de trabalho que seja mais propício para as mulheres mais velhas?
Olha, o que a pesquisa do doutorado, que é essa expansão da pesquisa do mestrado presente no livro, tem me mostrado é que são as duas coisas. É tanto questões sociais e que envolvem todo um coletivo, e aí eu não estou falando somente de mulheres, mas também dos homens. Já chegou, já ultrapassou o momento de que a gente pare de enxergar o feminismo, as pautas de gênero, como algo restrito a mulheres e pessoas LGBTQIAPN, porque é algo que também atinge os homens, porque é toda uma responsabilidade que cai sobre os homens de financiar inteiramente uma família, de serem responsáveis pela situação econômica de uma família. Mas também é aquele limite de você não poder paternar o seu filho de uma forma mais próxima e carinhosa, porque isso é visto de uma forma ruim por pessoas que acreditam que homens não podem ser carinhosos, que não podem demonstrar sentimentos. Então, o machismo ele vai atingir de ambas as formas. A gente tem a situação da licença paternidade, que é tão. É ridículo, 7 dias para um homem cuidar do filho. O filho não é menos filho desse pai do que é dessa mãe, que vai ter mais tempo para ficar claro que são questões do próprio corpo da mulher que se modifica, né, para receber aquele filho. Mas essas questões elas já estão ali dentro do Estado, então é um sistema todo voltado para reforçar esses padrões de gênero que acabam. Fazendo com que a gente, pensando na indústria da música como esse setor que vai abranger ali não só diferenças de gênero, mas diferenças de classe, diferenças de identidade, isso vai fazendo com que a gente se separe cada vez mais. Então, quando a gente quer lutar por respeito, por leis trabalhistas dentro da indústria da música, a gente não consegue porque existem mais coisas separando a gente. Quando nós nos enxergássemos como todos trabalhadores da música, produtoras, jornalistas, todas as pessoas que estão lidando com esse ambiente que até hoje não é regulamentado corretamente no Brasil, né? E não só na música, a gente tem aí, estamos aí há décadas tentando o Sistema Nacional de Cultura ser implementado e a gente não consegue. Conseguimos andar um pouco mais nesse governo agora, mas até quando a gente não sabe. Então, a gente tem um sistema que joga muito contra a gente, mas a gente também tem toda a vivência da mulher. Se a mulher ela trabalha à noite, por exemplo, fazendo, seja cobertura de shows, ela tá tocando os instrumentos, ou mesmo tá cantando, produzindo shows. Se essa mulher, ela já tá maternando e ela tem um bebê de 2 anos em casa, cadê uma creche noturna? Não tem. Cadê o transporte para ela ir e voltar para esse local, transporte público? Não sei como funciona em Santos, em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, algumas localidades, o ônibus para 11h30 e só vai voltar 4 da manhã. Acabou. E show nenhum, gente. Show nenhum. 11h30 está acabado. E para quem trabalha no show, ali na parte do backstage, né? Aí que piorou, porque a gente só vai voltar para casa depois que tá tudo limpo, que tá todo mundo organizado, todas as caixas guardadas. São questões ali que vão dentro do sistema, vão da própria profissão que a gente escolheu, de como existem dificuldades ali voltadas para quem pode ter outras formas de financiamento. Se é uma pessoa que só tem a música para trabalhar, para pagar as contas, ela vai ter que trabalhar em vários empregos dentro da música para conseguir pagar suas contas. É um sonho dos músicos poderem trabalhar só de música em só um emprego. Você tem que ter várias gigs, né? Vários corres para você conseguir se financiar.
Exato, aí você tocou em várias reflexões que eu faço, né? Mas eu vou passar para minha pergunta e depois eu faço essas provocações no final, porque eu acho que você vai gostar. Porque você tocou num ponto que vai direto na minha próxima pergunta mesmo, né? Ser mulher na música também significa ter custos diferentes. Você acabou de citar um deles, que é a creche noturna, o ababá, ou o transporte seguro. Como é que eu posso... Seja trabalhando na parte técnica, na parte dos bastidores ou no palco, como é que eu posso garantir que eu vou ter uma remuneração justa, né? Se eu não consigo, como é que essas despesas e desigualdades estruturais moldam a carreira, a economia da carreira de uma musicista em comparação à de um homem?
Olha, a gente tem um déficit no Brasil que é... Primeiro que é muito cultural a gente não falar sobre dinheiro, né? Não se fala jamais sobre quanto você está recebendo por mês. E é uma barreira cultural que a gente tem que começar a quebrar, conversar mais sobre rendimentos, sobre cachê, justamente para coibir que continuem pagando em cerveja o pagamento de uma apresentação, sabe? É uma tática ruim de enfrentamento a gente continuar cada um guardando o segredo sobre quanto recebe. Em relação à forma de como que essa mulher ela pode receber e conseguir trabalhar na indústria da música tendo tantos obstáculos, essa é uma dúvida que eu também tenho. E a pesquisa ela vem justamente querendo saber sobre essas questões, porque a gente não tem nenhum tipo de relatório que deveria vir do governo, ou pelo menos dos estados, das cidades, falando sobre como funciona esse tipo de transações financeiras, né, e econômicas, e como que essas mulheres elas conseguem... não só mulheres, mas homens também. A gente realmente não tem dado nenhum falando sobre como é que funciona a parte econômica da indústria da música, já pensando ali nos trabalhadores, não na indústria. Eu sei que é uma indústria bilionária, que olha, o Brasil é o segundo maior mercado de streaming, só perdendo para os Estados Unidos. Beleza, mas e os músicos? Quanto eles estão recebendo? A gente até hoje... Nenhum país contém esse dado, né? Spotify não abre.
E até esse ecossistema, né, Júlia? Esse ecossistema, ele virou... Eu tava assistindo um painel da Júlia Baldi apresentando os dados dos festivais 2024. Se a gente pensar que uma pessoa gasta, em média, R$900, R$950 por festival que ela frequenta, é um ticket altíssimo de consumo. Então, essa indústria ela é extremamente rentável. Mas o que a gente está fazendo com esse ecossistema? Quem que realmente está ganhando com isso, né? Eu, a minha provocação que eu vou fazer já é que a gente precisa parar de operar como bobos da corte. Porque a profissão arte, ela vem do bobo da corte. Ela vem dos trovadores, ela vem desse cara que tá fazendo trova, fazendo música, fazendo poesia, fazendo malabarismo, para não ter a cabeça cortada, para poder ganhar um pouquinho de pão e teto. E eu sinto, depois de bastante estudar também sobre gestão de carreira, indústria da música, quais profissões, que a gente precisa sair desse lugar de bobo da corte para realmente profissionalizar isso. Porque a gente está sendo o tempo inteiro explorado, sejam homens ou mulheres, mas os trabalhadores da arte, de modo geral, eles são extremamente explorados. É um ambiente extremamente insalubre o trabalho da produção de evento. A produção de evento, a equipe de produção do dia, de produção de campo, é uma equipe que possa, assim, burnout, 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 um atrás do outro. Porque a galera trampa sequências de horas insanas, não come direito, não se alimenta e a pressão é extremamente grande em cima disso. Resposta a gente ainda não tem, mas eu acredito que mulheres têm construído ambientes, a chegada das mulheres tem propiciado ambientes. Eu lembro, eu trabalhei bastante em vários festivais Contato, lá em São Carlos, que é minha cidade natal, e só a partir da quinta edição é que a gente foi começar a ter espaço para criança, para mulheres jovens com filhos poderem curtir o festival. E eu lembro que isso era uma demanda que eu tinha. Minha filha tinha 5 anos quando eu tava lá, acho que trabalhando na terceira edição. Na quarta a gente já virou fazendo o Contatinho, um espaço kids dedicado a elas, com brincadeiras para as crianças e tudo mais, e pensar na segurança. Eu acho que a chegada das mulheres dentro desse ecossistema da indústria da música e a valorização da presença delas pode ser realmente uma solução para muitos problemas, porque, como você falou, no âmbito do homem não se discute muito a paternagem, a necessidade. Se a mãe morre no parto, o pai vai precisar cuidar daquela criança, tudo bem, não vai ter o leite materno ali para fazer a amamentação, mas essa pessoa vai ter que cuidar de um ser que acabou de chegar no mundo e 7 dias não dá tempo de fazer isso. Então, são questões extremamente pertinentes. E falar do feminismo, o quão benéfico ele pode ser para os homens, é muito importante para os caras desconstruírem esse lugar da masculinidade tóxica também. Então, assim, brava você, Julie Baldi, tantas outras pesquisadoras, Dani Ribas que estão aí chegando com muitos dados para a gente poder alicerçar mesmo esse ambiente mais seguro para mulheres na música.
Exatamente, se não vão dar lugar pra gente, a gente vai tomar esse lugar, né?
É isso, sobre isso mesmo. Júlia, a gente tem pouco tempo, programa de uma hora é isso, a gente...
Correria,
e a gente gosta de trazer a pluralidade de vozes, então nesse programa a gente tem duas colunistas também, trazendo conteúdos super bacanas, o Elas no Espectro, que é uma coluna de uma psicóloga, trazendo depoimentos de mulheres adultas que tiveram o diagnóstico tardio do autismo. E temos também o Diário de uma Bruxa, que é uma atriz que criou praticamente uma radionovela aqui da Hora do Sabá. O Diário de uma Bruxa traz o cotidiano de Amanda. Amanda é uma mulher que está discutindo o seu lugar na sociedade diariamente, como que o machismo impacta na sua vida. Então, eu quero te agradecer muito, abrir a palavra para você fazer sua despedida, falar pra, convidar todo mundo a comprar teu livro, seguir teus canais. E, meu, que você circule muito com essa pesquisa, que a gente está aqui, ó, na figa, torcendo muito para você.
Ah, eu agradeço muito pelo convite, Sara. Foi maravilhosa a conversa com vocês aqui da Hora do Sabá. O meu livro é Feminismo na Indústria da Música. Ele é lançado pela Editora Multifoco, está disponível no site da Editora Multifoco, mas também em outros sites que vendem livros. Vocês sabem quais são esses sites? E claro, vocês podem sempre contatar a autora, eu envio livros autografados, então sempre só entrar em contato comigo. Eu sou a Julia Urique em todas as redes sociais, e tem sempre o e-mail, né, o bom e velho e-mail, juliaurique3@gmail.com. Eu vou adorar saber o que vocês pensam sobre o assunto. É sempre bom conversar com pessoas interessadas em discutir o feminismo na indústria da música. E obrigada demais pelo convite, Sara. Foi ótima a conversa.
Imagina, eu que agradeço, adorei. Quero mais você aqui, viu? Quero muito mais você aqui. Obrigadão. E vamos de música agora. Fala lá, qual foi a sua música, a música que você escolheu, Júlia?
Então, eu tenho ouvido muito... Esse disco não é novo, mas é o disco da MC Tá, que tem a música Comigo Ninguém Pode, que tem no início a mãe da Thaís falando: se você não tem vai na fé que dá certo, vai com a minha fé, se você não tem, vai com a minha fé. Isso lembra muito o que as nossas mães costumam dizer quando a gente tá meio tristezinha ali, sabe? Olha, se você não tá confiante, eu tô confiante por nós duas. Então, todas vocês que estão ouvindo, se vocês não estão confiantes, nós aqui estamos confiantes por vocês duas, vai dar certo.
É isso aí, vamos de música então. Obrigada, Júlia. Vou te trazer mais vezes pra cá, viu?
Vamos lá.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Deu, né, Thaís? Ai, não fale falei pra você, Thaís, vai na fé que dá certo. Vai com a minha fé, se você não tem, vai com a minha fé.
Liberte sua mente pra ela não desandar. Tem que ser valente, Thaís.
Sou o laço bem dado, sou a flecha que voa. Sou o tempo fechado, vem ter a garoa. Eu sou o sol que alumia, que queima e que orienta. Sou um pouco de açúcar, sou dendê e pimenta. Sou a guerreira que canta, encanta e vence a guerra. Sou o passo mais largo que já andou nessa terra. E comigo ninguém pode ir. Que voa, sou o tempo fechado, vem ter a garoa. Eu sou o sol que alumia, que queima e que orienta. Eu sou um pouco de açúcar, sou dendê e pimenta. Eu sou guerreira que canta, encanta e vence a guerra. Eu sou o passo mais largo que já andou nessa terra. E comigo ninguém pode ir, porque meu santo é forte. Comigo ninguém pode ir, porque meu povo é forte.
Começa agora Diário de uma Bruxa, uma coluna por Alê Xavier.
Olá, ouvinte da Hora do Sabá. Eu me chamo Alê Xavier, sou atriz, escritora e produtora artística e apresento para vocês o Diário de uma Bruxa, um quadro ficcional que fala dos casos e acasos da mulher. E no caminho de encontrar a verdade, a Amanda está tendo que lidar com uma crise existencial danada. Vamos ouvir o desabafo dela de hoje? Querido diário, hoje eu fiquei pensando, como é que a gente consegue sobreviver esse ano de verdade num mundo que parece que foi construído sobre a mentira? São mentiras sociais, mentiras emocionais, mentiras que a gente mesmo repete pra caber em lugares que disseram pra gente que era o certo. E o mais engraçado é que pra eu encontrar a minha verdade, eu tô tendo um trabalho danado. Mas ninguém precisa ensinar a gente a mentir. A vida, ela já ensina naturalmente. Sorri pra foto, mesmo se você tiver chorado antes. Diz que tá tudo bem, mesmo quando não tá. Ah, finge que acredita, mesmo sabendo que nada daquilo é real. Quando foi mesmo que a mentira virou regra e a verdade exceção? Hoje eu assisti o vídeo do Felca que fala sobre adultização. Quanta coisa ficou martelando na minha cabeça, como... Quanto que a gente normaliza piadinhas, falas, imagens, como se fosse engraçado, mesmo sabendo que não é, que é pesado, que é cruel. Quantas doenças humanas e sociais a gente está alimentando através desse tipo de conteúdo? E através do nosso comportamento? As pessoas se acostumaram com a mentira e elas estão engolindo isso como se fosse verdade. Aos poucos, está todo mundo sendo consumido pelo próprio veneno. Sabe a ansiedade? toma um remedinho tarja preta que passa. E aí, como se não bastasse, tem também o caso da Helena. A mulher do executivo da Universal Music, aquela que pediu o divórcio, sabe o que fizeram com ela? Internaram. Compulsoriamente. É isso mesmo. Um roteiro mais velho do que a humanidade. Quando a verdade de uma mulher ameaça a vaidade de um homem poderoso, inventam logo uma mentira convincente. E sabe o que é o mais cruel disso tudo? Metade das pessoas acreditam e a outra metade prefere fingir que não tá vendo. E no final das contas, a mentira se veste de verdade e a verdade fica trancada. Igual a Helena, atrás de grades invisíveis. Infelizmente, essas não são histórias isoladas. Isso é quase um manual da sociedade atual. Inventa-se uma versão, repete-se a versão, coloca-se poder por trás da versão e pronto. A mentira virou regra e a verdade passa a ser um detalhe quase insignificante. E o mais macabro é que essa mentira ela não serve para proteger ninguém, ela serve para dominar. As pessoas, elas não criam histórias para conquistarem poder e se tornarem pessoas melhores. Elas inventam tudo isso para exercerem poder sobre os outros e elas se tornam cada vez piores. E ainda tem gente que acha que poder é xingar o outro nas redes sociais. Você já parou para pensar o que que leva uma pessoa a odiar tanto o que não é igual a ela? Isso não é só sobre a menina que é ensinada a rir da piada machista, ou sobre a mulher que foi internada para que ninguém escutasse o que ela tem a dizer. Não, isso é sobre nós. A gente está vivendo num teatro de horrores e não sabe nem que cena que a gente está. Um teatro onde até a arte, que era para ser aliada da humanidade, foi sequestrada, castrada. Eu sempre ouvi que a arte imitava a vida, mas agora parece que isso está ao contrário. As pessoas criaram um personagem e elas estão acreditando que ele é real. Um personagem que está sendo guiado pela vaidade, pela vontade de parecer brilhante, desejável, inatingível. E esqueceram o primordial, o propósito do ser humano, que deveria estar na frente, mas ele está por trás do personagem criado. Nessa encenação toda, quem a gente é de verdade tá perdido, lá atrás nos bastidores. A gente esqueceu como que é o rosto sem maquiagem, sem filtro. Esqueceu como falar sem ensaio, como escrever sem a inteligência artificial. E aqui não tem nenhum julgamento sobre o uso de nenhum desses recursos, não. Mas a gente precisa entender que são apenas recursos. As pessoas menosprezam a importância do silêncio que vem da nossa paz interior. E isso também não é discurso de guru, não. Isso é uma necessidade vital, humana. Você lembra da ansiedade? Será que tarja preta devolve propósito? E aí a gente volta naquela pergunta, né? Como sobreviver sendo de verdade num mundo onde quase todo mundo parece estar tão confortável com a mentira? E sabe por que eu tô falando tanto disso? Porque eu mesma já vivi nesse palco. E ele parece cheio de glamour, mas sabe o que ele é? Uma caverna infernal. Eu já fui a bonitona, a boazinha, eu já fui rebelde, já fui malvada. E a questão não é o rótulo, a questão é a essência. Você pode ser qualquer uma dessas coisas, desde que você esteja agindo em coerência ao que você sente. Eu vou usar maquiagem? Vou sim. Mas como eu me sinto quando eu tô sem ela? Eu vou ajudar alguém que precisa? Vou sim. Mas eu tô dentro de limites que são saudáveis para mim também. Eu vou xingar até eu perder a voz. Mas por que eu tô fazendo isso? Feriram a minha vaidade ou a minha verdade? Será que eu sei a diferença entre elas? E aí vem a parte mais difícil, que é romper com esse script. Porque para sobreviver de verdade num mundo de mentira, não é sobre perfeição, é sobre heroísmo. É sobre ter coragem para, antes de tudo, a gente admitir para a gente que fez a escolha errada. E é estranho falar sobre heroísmo na construção da verdade, porque a gente também foi doutrinado a ver super-heróis mutantes com poderes sobre-humanos que chegam de repente e resolve tudo sem grandes esforços. Mas o heroísmo de viver quem você nasceu para ser, ele traz primeiro a necessidade também de romper com esse padrão estético. Aceitar que o heroísmo ele vai nascer da vulnerabilidade humana, que vai atiçar um negócio chamado instinto de sobrevivência. Pois é, fingir que é forte, que é perfeito, não vai salvar ninguém, pelo contrário, vai te destruir mais a cada dia. começo é horrível. Eu me sentia pelada numa rua cheia de gente. Mas depois que você vive essa sensação, você nunca mais quer esse vestido que não te representa. Talvez seja isso que a arte de hoje esteja tentando mostrar, né? Mas às vezes parece que nem alguns artistas sabem o que eles estão fazendo aqui. Porque eu não vejo essa vulnerabilidade ser falada, ser postada. Discurso de vítima, sim. Ah, isso tem um monte. Mas e aquele silêncio pesado depois de um desabafo? Ele derruba o engajamento, né? E o medo de perder seguidores porque você decidiu parar de fingir. E a solidão de sentar no sofá e reconhecer que a nossa maior grandeza está em aceitar que a gente é só humano. E esse é o nosso maior bem. Ou deveria ser. Romper com o padrão não é glamouroso. É queda, mas é uma queda necessária. Onde foi que a gente aprendeu que cair é feio? Cair faz parte da vida. E sabe onde é que está o grande exemplo disso tudo? Está em pessoas como a Helena. Ela passou por coisas terríveis. Ela sofreu violência, manipulação, foi silenciada. Mas ela aceitou a queda. E no caminho ela está encontrando apoio. E isso mostra uma coisa essencial. Pedir ajuda não é fraqueza. É coragem. É vontade de não só existir, mas também de viver, de crescer, de superar. Essas mulheres sim fazem a diferença. Elas emprestam as suas dores para que outras não sintam. Quem tem medo de cair geralmente é quem está menos disposto a ajudar na queda dos outros. Sabe por quê? Porque por mais que tentem mascarar tão bem essa realidade, ela é absoluta. Tudo que sai da gente, volta pra gente. Nem que seja no silêncio da insônia interminável e nada instagramável. Eu não fiquei forte porque eu aguentei tudo sozinha. A minha força, ela tem crescido diariamente no exercício de viver no meio de um cabo de guerra, sabe? De um lado, a mentira tenta me puxar, me distrair, me fazer esquecer de quem eu sou. E do outro lado, tem as expectativas dos outros. A pressão, o medo de perder, de errar. E ali no centro tô eu, sustentando essa pressão sem sucumbir a lado nenhum, tentando me manter firme, respirando, sentindo, vivendo as minhas próprias escolhas com todas as dores e delícias que elas carregam. A verdade dói, assusta, expõe, mas ela também liberta. Se vidas como a da Helena fossem fontes de inspiração e não de julgamento e opressão, talvez a vida reencontraria a arte. Ah, e aí muita coisa seria diferente. E assim eu sigo, fazendo a minha parte. Com medos, com dúvidas, com coragens. Com uma estranha, mas também gostosa sensação de estar inteira. De me sentir pertencente, sabe? E você? Como você tem escolhido viver?
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
caramba, Shimi Monzon, muito obrigada, maravilhosa, que esteve aqui em Santos no festival Choro em Blues. Blues, um negócio assim. Foi lá no Clube do Choro. É que é muito confuso, né? Misturar os estilos assim, né? Os caras, enfim. E ouvimos também o Diário de uma Bruxa, MC Tá com Comigo Ninguém Pode, esse papo maravilhoso com Júlio Oric falando aí sobre sua pesquisa do feminismo na música, ela que lançou esse livro recentemente chamado Feminismo na Música, apontando muitos dados sobre a ocupação das mulheres na indústria da música. Fizemos também aí o nosso apelo para você participar da campanha Por Helena, Por Todas Nós. E não esquece de votar, prêmiompb.com.br, categoria Música. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Curte, compartilha, comenta esse episódio. E a semana que vem a gente está de volta.